Então diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá eles me verão. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor da glória, que faz milagres, Senhor, Deus que opera maravilhas, Deus, Senhor da glória, que transforma vidas, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva. Alabasubia, rica alabasubianda, alabaxéia, surianda, alababababaxéias. Ó Deus exaltado, Pai, Senhor dos exércitos, fala conosco agora, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, edifica as nossas vidas. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Ensina-nos, Altíssimo, ó Deus, para que a Tua glória seja manifesta no meio de nós, Senhor. Invade, Senhor da glória, Pai, o meu coração, Senhor. Domina minha mente, Altíssimo, ó Deus. Fala aos meus lábios, Senhor. Deus, ó Deus, que eu entenda agora, Senhor, a Tua voz, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, hoje nós celebramos o dia de Páscoa, né? Celebramos a ressurreição de Cristo e celebramos a obra libertadora que Jesus fez, né? Deus instituiu a Páscoa ali no Egito, né? No livro relatado ali no livro de Êxodo, quando Moisés ali libertou o povo de Israel do Egito, e Deus avisou a Moisés que haveria a décima praga ali no Egito, a décima praga que seria a morte de todo primogênito, tanto homens, seres humanos, como animais. E Deus disse a Moisés: olha, avise o povo de Israel que eles façam um sacrifício, matem um cordeiro e peguem o sangue desse cordeiro e passem, né, sobre os umbrais da porta da casa de cada indivíduo. E o anjo da morte virá e visitará todas as casas. Mas na casa em que o anjo da morte enxergar ali o sangue do cordeiro, né, sobre o umbral, ele não poderá entrar, né, e a morte não poderá existir naquela casa. E obviamente que Deus estava profetizando ali Jesus, né? Há milhares de anos antes de Jesus nascer, Deus estava profetizando mais uma vez aquilo que era o sacrifício de Jesus, ou seja, né, o sangue de Jesus, ele elimina a morte, ele tira a morte, ele não dá autoridade mais à morte, né? Essa mesma obra que Deus fez ali no povo de Israel, que estava escravo, era escravizado, sofrido, Deus fez sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus ressuscitou na Páscoa, porque é a mesma palavra, porque é a mesma obra, porque é a mesma intenção de Deus, né? Porque, na verdade, estava no coração de Deus desde o princípio, né? Desde ali, né? Quando o homem pecou, depois ali profetizando através de Moisés e depois ali sendo realizado o sacrifício de Jesus, o homem vivenciou ali o poder de Deus e a obra na cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus em enviar Jesus é que o homem fosse salvo, né? É que o homem não perecesse. Então nós, pelo simples fato de nós lermos esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né? Para que o homem não pereça. Ou seja, sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus a condenação ela persiste. Sem Jesus a condenação ela teria um fim, seria, né, o afastamento definitivo do homem de Deus, né? Seria a separação definitiva do homem de Deus. Então Jesus veio, Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter sobre as nossas vidas a anulação da sentença de Deus, que era a morte, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E nós não podemos, né, minimizar as palavras de Deus, né? Nós não podemos minimizar aquilo que Deus falou, porque tudo aquilo que Deus falou tem uma essência muito grande, tem uma força muito grande. E quando Deus fala que o pecado leva à morte, que o pecado leva à separação, nós podemos encontrar, né, exemplos nítidos e claros de Deus cumprindo esta palavra, começando ali por Adão e Eva, que foram expulsos da presença de Deus e não puderam retornar. E não puderam retornar porque Deus colocou guardas para que o homem não pudesse retornar ali da sua sentença, da sua sentença, da sua sentença de morte. E nós devemos compreender algumas coisas, irmãos, porque, né, Deus, ele disse assim, né, sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados, né? Como Deus disse que o pecado leva à morte, né, para que o pecado seja anulado, tem que haver uma morte. É por isso que Deus estabeleceu ali no meio do povo de Israel, né, durante ali toda a jornada do povo de Israel, desde Abraão, o sacrifício, né, o povo de Israel tinha que levar até o tabernáculo, até o templo, um animal, pelo menos uma vez por ano, para que fosse sacrificado, para que ali Deus não, né, exterminasse ali o povo de Israel. E o sacerdote, né, colocava a mão sobre a cabeça ali do animal, né, simbolizando a transferência do pecado para o animal, e o animal era morto, o sangue do animal era aspergido, derramado ali sobre o altar. É por isso que Jesus teve É por isso que Jesus teve que dar a sua vida, né? É por isso que o sangue de Jesus teve que ser derramado para que a palavra de Deus se cumprisse. E eu sempre digo, irmãos, que a palavra de Deus, Deus falou, virou lei, e ele tem que cumprir a palavra dele, né? E durante toda a jornada da humanidade, durante toda a jornada do homem, Deus veio estabelecendo meios para que o homem ainda assim tivesse uma chance, para que o homem ainda assim tivesse uma oportunidade. Mas Deus sabia que sem Jesus seria impossível o homem alcançar o projeto de Deus, o plano de Deus, que era viver, que o homem vivesse ao lado de Deus de forma perpétua. Quando o homem pecou, irmãos, Deus disse assim, olha só, no livro de Gênesis, Deus disse assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí vem a grande profecia de Deus. Deus dizendo para a serpente. Deus disse, a grande profecia de Deus, quando o homem pecou, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como você pode ver, Deus, ele já disse ali, ele já sabia, e ele disse, ele já profetizou Jesus, e ele anunciou aquilo que iria acontecer quando o homem pecou, condenando a serpente à destruição, quando ele disse, olha, haverá inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e a descendência da mulher, e ele, o descendente da mulher, ele pisará na tua cabeça. Então Deus determinou juízo sobre Satanás, sobre o diabo. Deus determinou, sabe, juízo do Filho de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, inclusive, né, sobre o diabo. Deus determinou a autoridade e o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre o universo todo, sobre as forças espirituais, quaisquer que sejam elas. O Filho de Deus é quem tem autoridade sobre todas as coisas, dada a essa autoridade pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Depois que Deus disse essa palavra, e um pouco antes também dessa palavra, Deus amaldiçoou o homem por causa da sua infidelidade. E Deus disse a ele: maldita é a terra por tua causa. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto tu comerás, amaldiçoou a mulher, né, dizendo que ela, né, geraria filhos com dores. E a vida do homem transcorreu. Só que a palavra de Deus, ela é perpétua, ela é eterna, e a maldição, né, que estava sobre o homem permanece até os dias de hoje, né, sobre a humanidade. A Bíblia diz também que uma das sentenças que Deus dava, Deus ordenou a Moisés diversas leis. E uma das leis era que se o homem cometesse determinados pecados, ele deveria ser enforcado ou deveria ser crucificado. E Deus disse a Moisés: olha, aquele que for enforcado, né, aquele que for pendurado numa cruz, aquele que for pendurado no madeiro, aquele que for pendurado no madeiro, é maldito. Deve ser considerado maldito. Deus determinou uma sentença, e Deus determinou uma forma, e Deus disse aquilo que seria, aquilo que representava aquela sentença sobre o homem, ou seja, todo homem que for pendurado no madeiro, ele é maldito. E talvez você compreenda agora por que Jesus, ele teve que morrer. E talvez você compreenda agora por que Jesus teve que morrer crucificado, preso, pregado numa cruz. Porque Jesus estava eliminando das nossas vidas o pecado, porque Jesus estava eliminando das nossas vidas a maldição. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser livres da maldição. Ele derramou o seu sangue para que o pecado que estava sobre as nossas vidas, para que a condenação do pecado, melhor dizendo, para que a condenação do pecado que estava sobre as nossas vidas fosse anulada. Então Deus, ele estabeleceu ali algo, uma saída, uma escapatória, para que o homem pudesse ali, né, se livrar da condenação, da destruição, da morte e da maldição. Deus estabeleceu desde o primórdio a maldição e a morte, e Deus estabeleceu ali a cura. Deus estabeleceu ali, né, a forma pelo qual o homem poderia retornar, né, a forma pelo qual o homem poderia voltar aos seus primórdios, voltar ali, né, a ser aquilo que Deus planejou. Com Deus, na sua infinita sabedoria e poder, e no seu amor, decidiu que o seu único filho, aquele pelo qual, né, todas as coisas foram criadas, aquele que é o motivo da criação, né, sofresse no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver novamente a glória de Deus. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Por que eu estou explicando tudo isso? Por que eu estou repetindo tudo isso, irmãos? Para que você compreenda de forma nítida e clara aquilo que aconteceu ali na cruz. Para que você compreenda de forma nítida e clara, né, o que estava no coração de Deus quando ele estabeleceu todas as coisas nas nossas vidas. Só que, irmãos amados, né, Jesus, ele morreu na cruz, anulou os nossos pecados e a sentença de morte de Deus, mas ele ressuscitou. Mas ele permanece vivo, ele está no meio de nós, ele está agindo sobre as nossas vidas, fazendo cumprir ainda o poder de Deus para que nós pudéssemos ser resgatados, né, para que nós pudéssemos vencer. Porque Deus sabe, irmãos amados, que nós vivemos num mundo difícil de se viver, que nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos de Deus. Nós necessitamos da ajuda de Deus para vencermos nesse mundo, como Adão e Eva tinham. Adão e Eva tinham ali a presença de Deus, Adão e Eva tinham ali, né, todo o poder de Deus manifesto na criação, para que ele pudesse vencer qualquer circunstância na sua vida. Só que, assim como nas nossas vidas, nos dias de hoje, Deus não afastou ali o nosso inimigo, Deus não afastou ali, né, o acusador, Deus não afastou o nosso adversário, que é o diabo, que é Satanás, do homem. Assim como Deus fez ali no Jardim do Éden, Deus continua fazendo da mesma forma nas nossas vidas. Deus fez a restauração, mas Deus deseja ainda que o homem tenha atitudes, né, que foram dadas por Deus a Adão e Eva, que eles não conseguiram cumprir, que é a obediência, que é a obediência. Adão e Eva, eles tinham coisas muito melhores do que nós temos hoje nas nossas vidas, e eles não resistiram ali à tentação, com palavras lançadas por Satanás, palavras mentirosas e ilusórias. O homem se deixou levar pelo seu ego e desobedeceu a Deus. E nós somos tentados, nós somos aqui, né, a todo instante, a todo momento, né, Satanás tenta nos convencer de que a palavra de Deus, de que as coisas que são de Deus, de que a nossa fidelidade, né, não é importante, porque Deus é amor, porque Deus nos ama, e Ele nos ama acima de qualquer coisa. Deus não te ama acima da palavra dEle, Deus não te ama acima de Jesus, Deus te ama como um filho, e a Bíblia diz que, né, o filho deve obedecer o seu pai, e a Bíblia diz que, né, o filho, ele deve honrar ao seu pai. Como você pode ver, irmãos, como você pode ver, existem inúmeras situações nas nossas vidas, nos dias de hoje, que nos remetem à mesma situação que Adão e Eva viveram no paraíso. Hoje nós temos Jesus e nós somos livres e temos comunhão com Deus e, né, ouvimos a voz de Deus, assim como Adão e Eva, né, vivia ali no Jardim do Éden. E nós, irmãos amados, não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, né, como um alerta para as nossas vidas, porque olha o que Deus falou através do profeta Isaías, para reforçar tudo aquilo que eu estou dizendo. Olha o que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Como você pode ver, a obra de Jesus na cruz foi uma obra de redenção e de cura. A obra de Jesus na cruz foi uma obra de poder sobre as nossas vidas. E você não pode deixar de se lembrar do grande versículo que todo mundo sabe, todo mundo fala e todo mundo sabe onde é, né? João 3,16. Você vê nos estádios lá, João 3,16, você vê, né, sendo proclamada essa palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. E eu sempre falo que o sacrifício de Jesus, ele não vale para todos. Né? O sacrifício de Jesus está à disposição de todos. Mas ele não vale para todos, ele vale para aqueles que receberam Jesus. Ele vale para aqueles que são fiéis a Deus, porque se o homem não for fiel, ele está condenado, ele está afastado de Deus, ele está destituído da glória de Deus, ele está separado de Deus, continua igual. A palavra de Deus, ela permanece, ela é perpétua, continua igual. Se o homem fizer igual Adão e Eva fizeram, ele terá a mesma recompensa de Deus. Alguns acham que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador significa levantar a mão um dia, né, e anunciar isso publicamente, mas, né, essa atitude é um mero começo, porque a nossa fidelidade é aquilo que Deus busca. como buscou em Adão e Eva, como Deus requereu de Adão e Eva. Deus sabia dos riscos, Deus sabia, né, do coração do homem, Deus sabia da astúcia, da astúcia de Satanás, Deus sabia de tudo isso. E mesmo assim Deus falou assim: vocês não podem fazer, vocês não podem fazer, porque a atitude que Deus espera de nós é uma atitude de fidelidade, de obediência, para que o sacrifício de Jesus, né, tenha êxito sobre as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Né, usufruir do sacrifício de Jesus. Porque aqueles, né, se dizem cristãos e são corruptos, adúlteros, são ladrões, né, assassinos, bandidos, né, esses com certeza estão distantes de Deus, estão separados de Deus por causa do pecado e estão condenados à morte, independentemente, né, do sacrifício de Jesus para a humanidade, à nossa disposição para a humanidade. Por que que Jesus, né, por que que a nossa grande celebração é a Páscoa? E por que que a Páscoa foi o dia que Deus escolheu para que Jesus ressuscitasse? É porque Jesus, ele não está mais morto na cruz, porque ele não é mais maldito, ele não está ali, né, carregando na cruz as nossas maldições e as nossas dores, né? Porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu ali as tentações, Jesus ali foi fiel a Deus, e Jesus ali cumpriu o seu papel e ressuscitou. E ressuscitou. Ele não está mais morto, mas ele está vivo, e ele faz parte das nossas vidas, como Deus fazia parte da vida de Adão e Eva. Eu olho para determinadas situações. Eu sou uma pessoa, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui mais uma vez, eu sou uma pessoa que abomino rituais. Eu abomino rituais, tipo assim, para mim as coisas têm que ser feitas sempre com entendimento, e para mim as coisas têm que ser feitas sempre, né, né, com um desejo profundo do coração, tem que ser verdadeiro. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser verdadeiro. Então, o ritual, pouco importa, e Deus disse isso na sua palavra. O ritual pouco importa, o que importa é o entendimento daquilo que o ritual manifesta, e nós fazermos, né, de forma verdadeira, acreditando naquilo que nós estamos fazendo. O dia de Páscoa é o dia mais importante do cristianismo. Não existe dia mais importante para o cristianismo do que o dia de Páscoa, né? Deus, é tão importante o dia de Páscoa, que Deus estabeleceu ali que o homem deveria celebrar o dia de Páscoa desde o Êxodo, desde quando Deus enviou a praga dos primogênitos. Deus disse a Moisés que a Páscoa deveria ser celebrada, né, em determinado dia, no mês de abril, para os judeus, né, a Páscoa deveria ser celebrada de forma perpétua. De forma perpétua. Ele disse essa palavra, né, Moisés, vocês devem celebrar a Páscoa de forma perpétua. De forma perpétua. E Jesus veio confirmar isso porque ressuscitou no dia de Páscoa. Jesus veio a Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? O povo judeu vinha a Jerusalém para adorar a Deus e celebrar a Páscoa, pelo menos no dia de Páscoa, né? Por causa ali da palavra de Deus, por causa do significado da Páscoa, né? Por causa do significado, tanto ali para o povo judeu, que representa a libertação, a eliminação da escravidão, né, como para o povo cristão, que ali representa, né, a nossa nova vida, né, que representa ali o cumprimento, né, do sacrifício de Jesus ali na cruz e a presença dele nas nossas vidas. Por que que eu falei que eu não sou uma pessoa ritualista? Porque eu creio que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com entendimento. Dia de Páscoa não é dia de viajar e passear. Dia de Páscoa é dia de celebrar a Deus. Só que as pessoas, elas pegam o feriado da Páscoa e vão passear. E vão celebrar as suas próprias vidas. Dia de Páscoa é um dia de compromisso com Deus. Dia de Páscoa é um dia de nós festejarmos e celebrarmos e adorarmos aquilo que Deus fez. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Nós somos cristãos verdadeiros. Nós somos cristãos que entendem e que honram Deus. E que entendem a importância desse dia. E que entendem a importância, né, daquilo que Deus fez para as nossas vidas nesse dia. Só que o povo cristão, ele se perde nas suas próprias atitudes. O povo cristão, ele se perde na sua própria fé, desprezando aquilo que podiam fazer para Deus, né? Obviamente não só na Páscoa, mas a Páscoa é um dia muito especial. A Páscoa é um dia que nós devíamos separar verdadeiramente para que nós pudéssemos celebrar a Deus. Deus, ele deseja isso de forma tão intensa. Deus deseja que o homem o busque de forma tão intensa, que Deus exigiu que o homem, né, que Deus exigiu que o homem separasse um dia, né, que era o dia de sábado. Na lei de Moisés, o homem tinha que separar um dia onde o homem dedicaria esse dia a Deus, uma vez por semana. Deus estabeleceu isso porque está no coração dele. Porque está vivo no coração do Senhor. E é óbvio que hoje nós olhamos para Deus e nós olhamos para o coração de Deus e entendemos aquilo que Deus queria dizer quando ele estabeleceu o sábado. E nós devemos saber, né, que pelo menos um dia da semana nós temos que dedicar a Deus. Não importa que dia seja. O dia do nosso descanso, do nosso trabalho, como era o sábado, deve ser um dia de busca do Senhor, de oração, de meditação bíblica, de louvor, né, de culto a Deus, né. Tudo isso está no coração de Deus. Não se perdeu, irmãos. Deus não mudou, o coração dele não mudou. Só que os cristãos, eles não entendem isso. Só que os cristãos, eles desprezam o sentimento de Deus, né, e começam a fazer coisas que são coisas completamente atabalhoadas. E são coisas que desvirtuam completamente aquilo que Deus acredita e age. Desprezam aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente e acham que está tudo bem. Talvez achem que não é importante para Deus. Não, isso não é importante para Deus. Deus não liga para isso. Deus não liga para isso. Se ele não ligasse, ele não tinha feito. Se ele não ligasse, ele não tinha estabelecido como algo importante. Se ele não ligasse, por que que ele teria instituído? Por que que Deus instituiu a obrigação do povo de Israel celebrar a Páscoa? Por que que Deus estabeleceu que o homem deveria separar um dia da semana, o dia de descanso do seu trabalho, para que pudesse buscar, cultuar, celebrar a Deus? Sabe, irmãos, o homem, ele minimiza muito as coisas que são de Deus. É por isso que as pessoas são frias, é por isso que as pessoas têm dificuldade em sentir o Espírito Santo, É por isso que as pessoas não têm dons espirituais. As igrejas não têm mais dons espirituais. As pessoas estão, sabe, deixando de lado aquilo que é importante para Deus, para viverem aquilo que é importante para si, né? Acreditam em Deus, têm fé em Deus, mas não têm força para ter uma vida de santificação e de consagração a Deus, abrindo mão de determinadas coisas que são extremamente banais, né? Para viver aquilo que Deus deseja para as suas vidas, né? O homem precisa ser intenso em relação a Deus. O homem precisa ser intenso, intenso, intenso. Deus não deseja um povo gelado, né? Deus não quer um povo morno, né? Porque o morno, a Bíblia diz que Deus vomitaria da sua boca. Deus quer um povo quente, um povo aquecido pelo seu Espírito. Deus quer um povo diferente, um povo que o honra, que o deseja, que abre mão de determinadas coisas por causa de Deus, por causa dele. Deus quer um povo diferente, sabe? É. E você não vai sofrer por causa disso, não. Você vai se encher pelo Espírito Santo de Deus e a alegria vai transbordar a sua vida. Você vai ter um sentido diferente na vida, porque Deus estará ali, né, se manifestando a você em diversos momentos. Você não vai se sentir só, muito pelo contrário, você vai se sentir amparado, consolado, né, pelo Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, se você olhar a Bíblia, se você olhar pegar um exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, o que aconteceu com esse homem, né? Como ele agia, como ele pensava, como ele sofria, como ele exalava os seus sentimentos, o Espírito Santo de Deus queimava no coração dele, né? Tanto é que ele deixou palavras tremendas, maravilhosas para as nossas vidas, palavras de ensino tremendas para as nossas vidas. Mas hoje talvez existam poucas pessoas que queiram ser usadas como o apóstolo Paulo foi usado. Talvez tenha poucas pessoas, né, que tenham a intensidade no seu coração, a intensidade de Deus no seu coração, a ponto, sabe, de sentirem uma dor profunda, como Jesus sentiu quando olhava para Jerusalém, né, e entendia que aquele povo estava perdido e seria destruído por causa disso. Sabe, às vezes eu começo a pensar, e quando você começa a pensar muito nas coisas que são de Deus, é bom você parar um pouco às vezes, orar a Deus, né, e você concluir, né, que tem coisas que nós não conseguimos. Nós não conseguimos ponderar da forma correta. Tipo assim, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de que muitas pessoas estão na igreja, né, nessa e em outras igrejas, sejam indo para o inferno. Que as pessoas, elas avaliam os parâmetros de Deus para a salvação de forma muito leviana. Sabe, a gente percebe isso. As atitudes das pessoas nos levam a compreender e concluir um determinado perfil da pessoa. Isso não é julgamento. Porque o próprio Espírito Santo de Deus revela isso. né? Só que, né, nós, né, nós olhamos para determinados perfis e nós, né, às vezes pensamos assim: será que será suficiente para a salvação? Só que nós não conseguimos concluir porque o nosso coração não enxerga, né, aquilo que Deus enxerga. Isso é muito bom, porque senão, né, seria uma bagunça terrível o mundo espiritual ao nosso redor. Mas, sabe, eu estou falando com os irmãos, eu tenho medo, receio, de que muitas pessoas estão achando que estão agindo de forma suficiente para serem salvas, sejam surpreendidas, como Jesus deu diversos exemplos nos evangelhos. Jesus deu diversos exemplos. E é isso que me gera, às vezes, um tremor. Né? Não pela minha vida, porque quando eu sinto esse tremor, eu tenho que usar isso tudo sobre a minha vida, eu tenho que agir. Né? Quando Jesus falou, né, Senhor, tu andavas nas nossas ruas, Senhor, nós pregamos a tua palavra, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, Senhor, nós curamos enfermos em teu nome. E o Senhor Jesus disse: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Sabe, irmãos? Aí você olha para a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 imprudentes, né? 5 delas levaram óleo suficiente para a jornada, para que as suas lamparinas permanecessem acesas, e 5 imprudentes não levaram óleo suficiente, e no meio da jornada acabou o óleo das 5 imprudentes, e elas pediram óleo para 5 prudentes, e as 5 prudentes disseram: não, se a gente der óleo para vocês, vai acabar o nosso óleo também. Vão buscar óleo, né? As 5 prudentes avançaram na sua jornada, e as 5 imprudentes tiveram que retroceder para buscar óleo. As 5 prudentes chegaram até a porta do noivo e entraram. Só que existia um tempo determinado, e a porta do noivo se fechou, e depois aquelas que achavam que era suficiente, aquelas que acharam, né, que, né, a porta estaria sempre aberta, né, foram, e quando voltaram já era tarde, perceberam muito tarde que as suas lamparinas não permaneceriam acesas, e quando chegaram, né, na porta do noivo, a porta estava fechada, e bateram na porta, e o noivo disse: não conheço vocês, não sei quem vocês são. São alertas. As 10 eram virgens. São alertas que Jesus deixou para as nossas vidas. São alertas, no meu ponto de vista, assim, terríveis para o ser humano, porque os parâmetros de Deus, eles são baseados na palavra dele. Se Jesus falou, ele alertou. Se Jesus alertou, nós devemos olhar e falar: opa, isso pode acontecer comigo. Portanto, meu irmão e minha irmã, sabe, que você pegue este dia, que que é o dia máximo da igreja cristã, e que você compreenda tudo aquilo que Deus requer de você, e que você compreenda o coração de Deus, e que você compreenda o poder de Deus, que você compreenda, né, que aquilo que Deus falou sempre se cumprirá, porque Deus, ele faz cumprir a sua palavra. Que você, sabe, se movimente, que você, sabe, busque o Espírito Santo, que você busque, sabe, ter mais comunhão com Deus, mais contato com Deus, que você busque ardentemente, sabe, o Senhor na sua casa, durante as suas orações, que você tenha prazer de vir à igreja, que você tenha prazer de fazer a vontade de Deus, que você tenha alegria de fazer a vontade de Deus, sabe? Que você possa, sabe, no dia de hoje, abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus olhos para que, sabe, você não seja surpreendido pelo Senhor, e que o sacrifício de Jesus tenha um grande êxito na tua vida, sabe, trazendo sobre você a presença de Deus novamente e a alegria do Espírito Santo, que é a grande promessa de Deus. Jesus, quando encontrou as mulheres ali no túmulo, né, ele falou assim: vó, avise os discípulos, né, para irem para Galiléia, porque lá eu encontrarei com eles, porque lá eu falarei com eles, né, porque lá eu me revelarei a eles, né. Então, irmãos, se quem não foi para Galiléia não recebeu a revelação, quem não foi para Galiléia, sabe, não viu Jesus ressurreto, quem não obedeceu a palavra do Senhor, se perdeu no meio do seu caminho, sabe? É, eu sei que talvez você pegue as palavras que eu falei aqui hoje, talvez você fale assim: não, pastor, está exagerando. Eu não estou exagerando. Tudo que eu falei aqui hoje, tudo que eu ministrei aqui hoje, sabe, se você se atentar a esta palavra, você não correrá riscos de você entristecer o coração de Deus, de você se perder no seu caminho, achando uma coisa quando na verdade é outra, né? Achando que você está salvo quando na verdade a salvação ainda não faz parte da sua vida. Aproveite enquanto é tempo, aproveite enquanto há oportunidades, né? Aproveite enquanto o sacrifício de Jesus está à tua disposição, para você fazer cumprir sobre você tudo aquilo que Deus deseja, né? E o que mais Deus deseja é que você seja salvo. Eu vou orar por você agora, vamos orar. De agradecermos a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos apresentar a Deus aí mais uma vez o nosso coração, crendo que Jesus, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar também, para que nós pudéssemos vencer a morte, para que nós pudéssemos ter uma nova vida em Deus, novas criaturas. É isso que nós somos, filhos de Deus, novas criaturas, para a glória do Santo Nome do Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que surpreende as nossas vidas, Deus que nos dá vida e vida em abundância, Senhor. Deus que que derrama óleo precioso, Senhor. Deus, Senhor, Pai, que estabelece, Senhor, Pai, ó Deus, o poder, Senhor, que nós necessitamos, Senhor, para rompermos cadeias, quebrarmos grilhões, Senhor. Para, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, ouvirmos a Tua voz e sermos edificados por Ti, Senhor. Deus vivo e Senhor dos exércitos, manifesta-te, Senhor, a este povo mais uma vez, Senhor. Ó Deus, manifesta-te, Senhor, com poder e graça, Senhor. Manifesta-te mais uma vez, falando mais alto aos corações, enchendo as vidas aqui com Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, manifesta-te mais uma vez, Senhor, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. E mais uma vez lembrando que nós somos abençoados, não somos mais amaldiçoados. Lembrando que nós temos a Tua vida em nós, Senhor. E nós viveremos perpetuamente em Ti, Senhor da glória. Porque a morte foi anulada na cruz, Senhor. Pai, nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, pelas Tuas obras, pelo sacrifício de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Senhor da glória, Pai, ó Deus, pelo Teu coração, Senhor, Pai, ó Deus, pelo Teu coração que nos deu a oportunidade da redenção, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor da glória, Pai, ministrada ali, no dia terrível, no dia, Senhor da glória, Pai, ó Deus, da grande desobediência, Senhor. Tu nos deu ali, Senhor, uma nova oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, porque o Teu amor, Senhor, ainda assim, ó Deus, venceu ali, Senhor da glória, Pai, venceu ali o Teu sentimento, Senhor, ó Deus, de revolta contra o homem, Senhor, contra a atitude do homem, Senhor. Celebramos a Ti, Te adoramos, Senhor, Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Agradecemos a Jesus. Agradecemos a Jesus, Senhor da glória, Pai, que foi fiel, obediente. Ele falou que veio para cumprir a Tua palavra. Ele falou que veio, Senhor da glória, Pai, ó Deus, para obedecer a Ti, Senhor da glória. Louvamos, Senhor, louvamos ao Senhor que apesar da Sua angústia, né, naquele dia terrível, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, da Sua prisão, Senhor, ainda assim Ele disse que queria fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Lava Ruda, Canta Lava Súbia, Bibicanda Lava Lava Cheia, Suriana Lava de Canta Lava.